Boa tarde, Zelton. Boa tarde à nossa região de Valença. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Confederação. Uma alegria muito grande e um prazer, mais uma vez, estar falando com a nossa população.
Benício, o senhor está na tribuna popular, na tribuna do povo. E para começar a nossa entrevista, gostaríamos de perguntar a respeito do trabalho que o senhor vem desenvolvendo como presidente interino do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, no estado do Piauí.
Olha, nós temos feito um trabalho intenso. O PTB está fazendo uma reestruturação nacional. Nós temos reuniões quinzenal aqui com a Nacional, a cada 14 dias. Na verdade, a cada 14 dias, as nossas reuniões. A gente tem acompanhado todos os dias os passos do partido. Temos aí visto a luta de toda a agremiação aí em liberdade do presidente Roberto Jefferson. O partido tem feito um trabalho forte nisso e, ao mesmo tempo, buscando ampliar a sua base para que saia nas eleições do ano que vem bem fortalecido. Então, aqui no Piauí, a gente tem conversado com vários prefeitos, ainda muitas indecisões, porque nós temos muitos prefeitos ligados do PTB que estão ligados ao governo, e nós sabemos da dificuldade que temos de permanecer com esses prefeitos nessa situação. Então está se buscando situações que possam ser resolvidas, porque queira ou não queira o nosso partido está restrito, todo mundo sabe das resoluções do PTB nacional, e nós temos que ajustar, porque são pessoas amigas da gente, que precisamos estar junto ou no PTB ou em algum outro partido. Mas está se trabalhando muito, cada dia é uma liga e a gente senta alguns vereadores já querendo saber qual é a situação e como proceder para frente. Então estamos ainda analisando, aguardando, mas está tendo um trabalho muito intenso. O PTB está trabalhando muito e eu espero que o resultado disso saia em pouco tempo, as decisões finais.
Vinícius, na agenda oficial do senhor como presidente é público e notório as visitas pessoais e também as reuniões via virtual, como é que está esse planejamento?
Olha, normalmente as nossas reuniões virtuais ela tem que ser a cada 14 dias, mas estamos tendo intervenções, às vezes duas, três por semana, porque tem vários assuntos que tem que ser debatido. Essa semana o PTB teve que fazer nós temos uma reunião ampla de mais de 3 horas para decidirmos algumas ações, principalmente sobre a federação dessa nova lei que foi aprovada. E alguns membros do PTB, nós tivemos uma votação e foi aprovado que o PTB entrou com ação judicial para que a federação ela não seja da forma que foi votada e aprovada. Vamos esperar, os advogados do PTB acharam muita inconsistência no processo e ele parece que fere a Constituição em alguns sentidos. E já fizemos a ação, estamos aguardando aí o Supremo agora tomar as decisões possíveis sobre continuar ou não com a federação.
Este momento que estamos vivendo no ano de 2021, temos o Dr. João Vicente Claudino sendo cortejado tanto pela oposição como pelo governo. Como é que o senhor vê também essa situação com o ex-senador João Vicente Claudino?
Olha, Velto, é o que tem de melhor no estado do Piauí. A gente podemos olhar, nós buscamos quem faz política, os candidatos das próximas eleições, sabemos da nossa posição cada um pessoal e dos partidos a qual nós pertencemos. Mas se você busca de um número 1 ao número 20, ainda continua sendo o nome do senador João Vicente. O nome, em primeiro lugar, quando você se busca alguém que possa representar o estado do Piauí com conhecimento, com preparo, com história, você não consegue enxergar no passado e nem no futuro. Ou seja, a carência de políticos com a história do senador João Vicente é muito grande, é quase inexistente alguém fazer gestão privada com tanto conhecimento, com tanto preparo, ao mesmo tempo viveu, legislou por 8 anos nesse país e todo mundo sabe a história dele. Então eu vejo com muita com muito bom para o estado. Eu vi bastantes entrevistas de pessoas de muita importância, como o vice-prefeito de Teresina Robert Rios, mostrando a grandeza do que seria o estado do Piauí gerido por um homem com o conhecimento e o preparo do ex-senador João Vicente. Então, só vejo com muita alegria, por nós temos convivido esses anos todos no PTB e participar disso. É a grande expectativa, nesse momento, para o futuro do estado do Piauí.
Esta semana também, Vinícius, tivemos a informação sobre o governo do estado cortejando o Dr. João Vicente e hoje pela manhã o senador e ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, também falando a respeito que gostaria de tê-lo na oposição.
Você imagina, está se fazendo pré-campanha, a gente percebe aqui os candidatos do Partido Progressista com estrutura com estrutura grandiosa, com aviões, tanto o candidato do governador como o candidato do PP. Com estrutura de equipe, uma equipe muito grande de mídia, de dia e de noite, acompanhando esses candidatos divulgando seus trabalhos. Aí você, ontem saiu uma pesquisa da Amostragem, um instituto respeitado no Piauí, quando você vê o resultado, a candidata do PP, o candidato Silvio Mendes do PSDB cai nas pesquisas, o Rafael Fontelli sobe menos de um ponto, dentro da margem de erro. Aí você faz os cálculos e imagina, é natural que nenhum desses candidatos cresça. Isso quer dizer que o povo não quer. E está dado exemplos fortíssimos que quando o povo não quer, as coisas não funcionam. Os candidatos estão fazendo o trabalho deles, que é essa correria, é a divulgação, é fazendo as visitas dos municípios. É assim que funciona a política e a democracia. Mas aí vem a resposta do povo. Como é que um candidato com estrutura monstruosa, como tem o governo no momento, passa esse tempo todo com menos de um ponto de aumento, e está dentro da margem, pode ser ao contrário, pode ser até uma queda, certo? Enquanto a candidata Iracema cai e o candidato Silvio cai também. Então, ou seja, falta o quê? Falta um nome, certo? Simplesmente essa busca que a oposição e a situação está fazendo pelo senador João Vicente é o reconhecimento da história dele e do nome dele, da proporção que é a força do nome dele. É um nome que pode transformar a história da política e do estado do Piauí.
O senhor, como presidente do PTB, terá agenda oficial com o ex-senador João Vicente Claudino?
Sim. Estamos aguardando aqui só os horários para a gente começarmos a fazer as reuniões. Tem muitas decisões a ser tomadas entre a gente nesse momento.
Benício, agora, por gentileza, nós iremos falar aqui da nossa região, até porque o senhor também é uma forte liderança aqui na região de Valença do Piauí, principalmente pelos mandatos que o senhor teve na cidade de Pimenteiras. Qual a relação, como é que está o trabalho juntamente com a prefeita Lúcia Lacerda?
Leandro, eu estive no município um dia essa semana, fui antes de ontem, voltei ontem, e o que eu ontem falei muito tempo com ela à noite, e o que eu vejo dentro de Pimenteiras, graças à garra e à força da prefeita e da equipe que trabalha, e eu faço parte dessa equipe, Pimenteiras é um canteiro de obras. É um canteiro de obras e de serviço. Por toda a ponta, é obra para todo canto, é nas estradas, é na cidade. Você vê com muita alegria o povo, a felicidade do povo, o trabalho incansável da prefeita. A Lúcia é uma máquina de trabalhar, a Lúcia não é um ser humano. Temo muito pela saúde dela, pelo desgaste, porque a gente sabe que desgaste físico existe, mas ela faz com tanto amor. Que eu fico imaginando, eu não suportaria, o meu corpo não aguentaria o que aquela mulher aguenta. Então, é uma alegria imensa, você vai para uma cidade onde você foi prefeito, rever seus amigos, e você vê a motivação do povo, a alegria do povo, o elogio, e saber que tem uma mulher, não, tem uma máquina, ela é uma máquina incansável, e o povo dessa cidade só tem a ganhar, porque ela faz com amor. Velto, se não tiver amor no coração, não funciona o serviço público. E a cabeça é que tem que ter. A Lúcia tem essa essência de cuidar de gente de verdade, de cuidar de gente de verdade, dos problemas dos mais humildes, das pessoas daquela cidade. Eu saí ontem extremamente feliz, muito feliz, como sempre vou, porque é muita alegria no coração só, a realização dos nossos sonhos, de uma população, ver acontecendo. No meu mandato eu fiz um trabalho bacana, eu confesso a lhe dizer, a Lúcia é muito superior a meu serviço, ao que eu fazia, ela faz muito mais, ela leva uma vantagem muito grande num sentido, ela é uma prefeita presente, 24 horas junto com o povo, de dia e de noite, é sem limites o que aquela senhora hoje faz pelo município de Pimenteiras. E nós fazemos parte da equipe, é ajudar, fazer tudo que puder para que ela realize todos os seus sonhos, a sua vontade de servir ao povo. Com a dimensão que ela faz, ela não faz uma coisa pequena, ela faz grande, ela faz com que cubra um município de quase 5 mil quilômetros quadrados. Ela está no sítio das onças, ela está nos campos, ela está na tapera, ela está em todo canto ao mesmo tempo. A Lúcia não está fazendo falta no município, porque não deixam, ela, quando alguém se quiser saudar da Lúcia, ela está dentro da porta dela, a pessoa virar de lado, ela está dentro da sala sentada tomando café e conversando com os amigos dela. Eu fiquei muito feliz, mais uma vez, de ter visto nessa semana essa emoção que o povo transmite para a gente. Uma verdadeira máquina de trabalhar. Estou muito feliz e o resultado, tenho certeza que é tudo que nós todos sonhamos, é servir o povo com dignidade, com honestidade, com muita luta, que é o que ela está fazendo.
Benício, agora falando sobre o nosso município de Valença do Piauí, na última sexta-feira a Câmara Municipal de Vereadores votou o RPPS. A bancada do PTB foi contrária a esta votação. Como é que o senhor avalia toda essa questão também do poder legislativo aqui de Valença?
Olha, Delto, essa lei, ela é polêmica, ela tem vindo com, ela tem sido debatida muito no município. Os vereadores do PTB mostraram e tentaram o tempo todo foi tentar diminuir o prejuízo das pessoas, certo? Foi lutando, sabemos que essas pessoas não estão tendo aumento pela nova lei, 2 anos sem ter aumento de salário, enquanto as prefeituras estão lotadas de dinheiro. Quanto mais inflação, mais recursos para as prefeituras. Eu tenho conhecimento que fui gestor, conheço o sistema. Então, veja só, as vereadoras tentaram fazer com que resolva o problema. O problema de Valença é o projeto do PTB. O RPPS, ele é simplesmente, ele só resolve com concurso. Uma prefeitura que tem desse tanto de servidor aí. Se você faz um concurso para 300 pessoas, o resultado é surpreendente. Você cobra, em vez de você jogar o dinheiro fora, o INSS, você joga dentro da sua previdência privada, que é o correto. O medo de alguns prefeitos. Eu fui prefeito e fiz concurso. Certo? Medo de prefeito é ser. Sabemos que as pessoas que têm concurso são independentes. Elas escolhem o que elas querem para a vida, elas votam em quem elas querem. E o serviço prestado, muito prefeito acha que não faz concurso, mesmo sabendo que está fundando o sistema. Porque na lei não está proibido fazer concurso. A gente assiste todos os dias, todas as informações disso. O que pode acontecer, que por mais que o prefeito tivesse dificuldade, era fazer um concurso em 60 dias, 70 dias, para o ano que vem. Nós estamos no fim do ano. Ou seja, a partir de janeiro, essas pessoas estariam empossadas e esse recurso que é jogado de certa forma fora, porque não vem para a previdência do município, passaria a ser. Essa solução, essa aqui é a única. E tudo que as vereadoras do PTB e a bancada queriam, era que o prefeito fizesse o concurso, fizesse essa reposição de 3% que vai cobrar do servidor, que o cara que recebe R$1.500 que paga 175, ele vai ter que pagar 210, quase 210. É 50 a mais, é 60 a mais que vai tirar do pão dele. Então isso faz falta. Então se faz uma conta, se a prefeitura gasta 800 mil com servidor, se desse essa reposição de 3%, é 20 e poucos, R$24.000 a mais para a prefeitura. Aonde não dê 24 mil reais dividido para várias pessoas que são empregadas e precisam, faz falta. Agora para a prefeitura não, porque é simples. Quem paga mais de 80 mil de advogado, se tira 20 mil a menos, o que é que vai mudar? Então simplesmente o projeto tem 3 pontos que o PTB bateu demais, lutou muito para que isso acontecesse e lutaram com o prefeito quis fazer reunião imediatamente e foi, teve ligações, buscou a vereadora Valmária para uma reunião, mas não tá, a vereadora Valmária é uma mulher experiente, preparada, não teria como dialogar no sentido de fazer acordo para votar em alguma coisa do prefeito, porque ela não tem confiança no prefeito. O prefeito não tem palavra. Ele fez um acordo para pagar os atrasados no mês de dezembro e um restante que ficou no mês de julho. Queria pagar em 42 vezes, fizeram um acordo de pagar em 12, começar em julho, certo? E a Valmária é servidora do município. Ou seja, ela nunca recebeu esse parcelamento. Então já tinha sido feito um acordo com o prefeito e ele não cumpriu. Então como é que vai se garantir que elas poderiam votar? Elas votariam em troca do compromisso do concurso e da reposição e da mudança da lei, que essa lei aí pode parcelar o tanto de vezes que quiser. Essas pessoas que estão na previdência, elas correm um sério risco, porque foi feita uma lei dessa em Pimentel, quando ela gestou, e é totalmente diferente, não tem essa maneira que foi feita aí. Então as vereadoras tinham 3 pontos, que era mudar a lei para acabar com o parcelamento, que a previdência é do povo, não é dos prefeitos. Esse reajuste 3% que pudesse incorporar no salário, tudo para janeiro, certo? Porque sabemos que esse ano não podia, certo? E o concurso, aqui está a solução perfeita. Essa solução, se ela vier acontecer, o povo de Valença, ela é uma solução do Partido Trabalhista Brasileiro, do PTB. Não é de prefeito, não é de ninguém. Sabemos que está exposto em todos os meios o que o PTB propôs. E através da vereadora Valmar, da vereadora Rafaela, que fizeram, era a posição delas, espero que seja feito, porque quem quiser resolver, trabalha nesse momento aqui. O prefeito pediu para que votasse, que acreditasse que ele fazia esses três pontos. Mas como a vereadora efetiva, como a vereadora Valmar vai acreditar numa pessoa que não cumpre palavra? Um prefeito que não tem palavra? Porque a dívida do município é da prefeitura, não é de quem saiu. E quem saiu já é dinheiro de servidor, já é prejuízo de servidor, que está com esse recurso sem receber. Como vai, se não cumpriu esse, como é que ele vai cumprir os outros? Então o PTB agiu corretamente, não votando, são mulheres que têm posição e têm conhecimento. Não dá para você vir com conversa fiada para pessoas do tipo da Valmara, do tipo da Rafaela. São pessoas preparadas. E aí o prefeito pode conseguir os votos de outra, onde ele quiser, de outra maneira, mas com essas vereadoras não. A vereadora Lívia também tinha o mesmo pensamento, pensava como as meninas. Então, eu acredito que fizemos corretamente, o PTB se saiu nessa situação, mostrando a verdade, somente a verdade e mais nada. Agora, vamos explicar para o funcionário que ele vai ter, o que ganha menos de R$1.500, que ele vai ter 50 menos. Agora, todo mês, R$50, já com pobre, comprar de pão, serve demais. Não é para um rico, não é para pessoas que ganham muito, mas serve. E, no entanto, ele vai deixar de receber, porque impuseram, o prefeito impôs, certo? Dessa maneira. Fez a parte de prejudicar o funcionário, certo? Tirando mais dele ainda. Agora, a parte de resolver, o projeto foi colocado em aberto para o povo e para o gestor do município. Cabe a ele que ele resolveu ou não. Por enquanto, o prefeito já fez a parte dele, que foi fazer com que o servidor sofra mais, tire do servidor o que não podia tirar, com a decisão dele e da bancada dele, certo? Agora cabe a ele, no futuro, resolver isso. Que, no momento, a gente não tem a confiança e o PTB não acredita, porque ele não teve a palavra de cumprir e pagar os salários atrasados, parcelados, como foi combinado. E não tem como discutir isso, porque as provas estão aí. A cidade Pimenteira sabe, todo funcionário público sabe, que quem não cumpre uma vez, quem não cumpre programa de governo, vai cumprir o quê? Então, as vereadoras fizeram correto por falta de confiança no gestor do município.
Benício, o senhor não acredita na palavra do prefeito? É um prefeito sem confiança?
Totalmente. Totalmente despreparado para o cargo, totalmente sem confiança. É a pessoa de duas faces. Muda de uma hora para outra. Então, não tem sentido. Não há a mínima condição de se confiar. Às vezes eu imagino como é que uma cidade com 260 anos de existência, Valença, ainda no mundo de hoje, tem que passar por um processo desse. Mas é uma decisão do povo. Eu acredito, a eleição de Valença não foi a decisão do povo, porque ninguém, eleição de tem 15 mil eleitores com 5 mil votos, você ganha a eleição, não é a eleição do povo. Mas é a eleição de um grupo poderoso, dos milionários, dos ricos de Valença. Mas eles podem ter certeza que o preço a pagar vai para eles também. De alguma forma chega em quem ajudou a acontecer essa tragédia, que foi a eleição de Valença.
Benício, na semana passada, o senhor Joaquim de Moraes Rego Filho, ele foi atacado covardemente pelo senhor prefeito municipal, sendo chamado até mesmo de moleque de recado, e também que em Pimenteiras existia uma quadrilha. Como é que o senhor recebeu essas informações?
Olha, o prefeito, ele não é homem de abrir a boca e falar o nome correto. Ele se dirige isso à minha pessoa, certo? Então, veja só, quem disse que tem quadrilha em Pimenteiras foi o prefeito, que disse, Zeldo, eu hoje dou graças a Deus a Carmelina ter perdido a eleição, porque eu podia ter morrido. O prefeito me ameaçou de me matar se a Carmelina ganhasse a eleição, me mataria. Então, hoje, eu estou vivo, graças a Deus. E espero continuar vivo, certo? Porque quem disse que tinha quadrilha era ele, no Maranhão, em Alagoas. Quem disse que matava é ele, nunca disse que matava ninguém. Todos veio da boca dele. O prefeito é uma fraude, porque numa matéria que vocês viram, logo quando saiu, antes da eleição, uma semana da eleição, o fato dele me ameaçar, ele fez um vídeo dizendo simplesmente que era um fake news, que era mentira. um mês depois, não sei se foi um mês depois, nós fomos na audiência, no fórum, com o juiz, com o promotor e tudo, e ele confessou tudo, que realmente tinha dito tudo aquilo, tinha me ameaçado, mas estava bêbado. Ou seja, em momento algum, eu tenho quadrilha, disse que tinha, quem disse que tem é o prefeito. Então, isso se refere a devolver para ele, porque é o estilo dele, pode ser isso, o meu não. Velto, quanto ao o respeito nós devemos ter com todas as pessoas, não importa a idade. Nós sabemos e conhecemos o temperamento do ex-vereador Joaquim Filho, certo? Sabemos da história dele. Você imagina, o Joaquim é um homem de 60 anos, que daqui a 40 anos dificilmente está entre a gente. Mas vai nascer alguém daqui a 20 anos, que daqui a 40 anos terá 20 anos também, e vai perguntar: quem foi Joaquim Filho? Isso vai ficar na história marcado para sempre, a biografia de um vereador polêmico, um vereador que cobrava muito dos gestores, um vereador honesto, um bom pai, um bom marido, um homem da sociedade de Valença, que nasceu e viveu os seus tempos aí. Amigos, de muita relação, da época do esporte, onde vivia, ainda hoje mantém os mesmos amigos. Essa é a história do Joaquim Filho. Joaquim Filho é uma lenda que vai ficar para sempre na história de Valença. Quando alguém questionar quem foi o vereador Joaquim Filho, alguém vai contar essa história. Esse homem foi um homem que lutou, que era polêmico, que dizia o que era correto, que não tinha medo da verdade, que enfrentou vários sistemas, mas esse é o Joaquim Filho. Agora você imagina o que é atual. O prefeito Marcelo Costa carrega um monte de processo nas costas, de agressões à mulher, de bater em mulher, que isso está nos processos. Alguém que tem três Maria da Penha, pode ter sido por ter olhado com os olhos revirados, pode ter sido porque agrediu, pode ter sido por palavras, mas de alguma forma essas pessoas quiseram se afastar dele. Prova disso que fizeram ação judicial e pediram Maria da Penha. Então, olha a diferença da biografia. Lá na frente, quem perguntou quem foi Marcelo Costa. Olhe a história que ele não vai poder dizer, ele não vai poder ter. Ele não tem biografia. E cada vez mais ele se complica mais, porque falar de uma pessoa, você vindo de uma cidade, a ingratidão do prefeito Marcelo, ela é monstruosa. Quem trouxe Marcelo Costa para essa terra foi eu, todo mundo sabe disso, através da minha amizade de 12 anos com Joaquim, que todo mundo sabe que nós somos amigos, nós discutimos, nós brigamos, como todo mundo faz na vida, mas nós somos amigos, certo? Votou nele, se dispôs, deixou de ser eleito por outras coligações, para cumprir a palavra e o compromisso de votar no Marcelo Costa. A resposta e o conteúdo do Marcelo é tão pequeno que o que ele tem de agradecimento, ele vem na rádio e chama um homem de Joaquim Filho de moleque. Isso serve para as outras pessoas que estão hoje com ele, para analisarem o futuro. Veja que tipo de pessoa é ele. É só você analisar. Se você pegar a história do passado, certo? De quem foi, tanto que se ajudou, que o Joaquim fez por ele, o tanto de apoio que nós temos. Hoje, ele trata dessa forma. A ingratidão é a pior coisa do ser humano. O prefeito não sabe o que é gratidão. Mas a gente acredita muito, Velho, de Deus, toda a segurança, todas as minhas ações na terra, Deus está vendo, certo? Isso eu não tenho a menor dúvida. E o que se faz aqui, se paga aqui, Velho. Não vai ter outro caminho, não. Então, eu vejo nele uma ingratidão monstruosa e uma falta de respeito imensa. Monstruosa por um símbolo da política de Valença, como político e como cidadão, chamado Joaquim Filho. Eu acho que ele errou demais, o prefeito errou demais, e isso sim tem um preço a ser pago. Porque Deus vê todas as ações que nós fizemos, e um dia ele vai pagar pelo que ele disse. Ele não devia, de forma alguma, ter passado o limite. O prefeito passou dos limites.
Eu acredito, Velto, que desse assunto eu acho que está encerrado. A população de Valença está indignada com isso, pela falta de respeito do prefeito com o povo de Valença. E o Joaquim faz parte do povo de Valença. Ele atingiu não só o Joaquim, atingiu uma massa. E como eu disse antes, Deus está vendo e ele vai ter tudo que se diz, tudo que se faz aqui, tudo aqui se paga.
Vinícius, nós temos uma informação aqui, aí o senhor sabe, nós somos jornalistas e precisamos saber do fundo da verdade sobre os acontecimentos. A senhora Carmelina Duó, ela fica no PTB ou sai do PTB? Que informação é essa que obtivemos que ela pode sair do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB?
Evaldo, ela sai sim, ela está se deixando o PTB, na nossa resolução do PTB, um filiado do PTB, um candidato do PTB, não pode apoiar partido de esquerda. Isso está no nosso regimento do PTB. Eu faço parte da presidência do partido hoje, interino, mas eu sou presidente. Então, a dona Carmelina resolveu, ela já estava pensando como fazer isso, porque nós sabemos que o nosso grupo, praticamente todo, quase todo de Valença, o grupo da oposição hoje, tem uma ligação muito forte com o candidato de esquerda, certo? E foi uma decisão dela, vamos esperar os próximos passos para saber para onde ela vai, qual partido que ela vai, mas pode, ela está desligada sim, ela pediu a saída do PTB e foi aceita já, certo? Para dar tempo de traçarmos aí os planos, porque para se preparar justamente já para a eleição futura, certo? Então essa é a verdade, ela está deixando sim o PTB. Vamos aguardar o próximo ingresso dela no próximo partido para sabermos qual será o sentimento das pessoas que nos acompanham e que são amigos e gostam das ideias e dos planos da dona Carmelina.
Benício, a nossa reportagem também, em conversa com o ex-vereador Joaquim de Moraes Rego Filho, ele esteve em reunião com o doutor João Vicente Claudino, ex-senador, e ele tocou no nome da dona Carmelina Duó como um nome muito forte, muito agregador para as próximas eleições. Quem sabe também até como candidata a deputada estadual por esse estado do Piauí. O que é que o senhor acha também desta conjuntura?
Olha, a gente sempre estamos dispostos a lutar dentro da política, certo? Para o que for possível colaborar e ajudar, certo? Vindo do senador João Vicente, a gente tem que analisar as coisas de outra maneira. Mas eu, pessoalmente, Velto, eu tinha a possibilidade de ser um candidato que ainda não foi descartado, porque só Deus sabe o futuro, mas a gente quer juntar energia e força e vamos trabalhar, porque o grande objetivo é a eleição de 2024.
Muito bem, mais perguntas aqui relacionadas a este tema também sobre a agenda da senhora Carmelina Duó, já o senhor como presidente, a vinda dela à Valença do Piauí, qual o projeto?
Olha, Velto, agora a gente está aguardando as férias do Arthur, né? Para poder descermos para o interior, que na verdade a gente está em residência em Valença, residência em Pimenteiras, e vamos ficar esse período aí agora só aguardando, que nós estávamos discutindo esse assunto, para descer. Algum evento que tiver, eu devo descer juntamente com ela. Mas a partir do dia 12 de dezembro, agora eu viajo hoje para trabalhar em São Paulo, a partir do dia 12 de dezembro, eu vou ficar do dia 12 ao dia 2, vou ficar 20 dias na região. E nesses dias agora, mesmo mês de novembro, mesmo antes das férias, ela vai estar disposta, a gente desce para cumprimentar os amigos e matar a saudade desse.
Benício, outra grande mulher do PTB é a senhora Vanessa Reis, aqui da nossa vizinha cidade de Lagoa do Sítio. Como é que estão também as conversas para com esta grande liderança?
Vanessa é a nossa amiga, né? Nossa amiga do peito, é uma aliada nossa. Estamos trabalhando sempre em contato juntos e aguardando as definições. A Vanessa, tive recente com ela, conversamos muito sobre um assunto, sobre a eleição que vem, e no tabuleiro, da forma que estava a situação, ela está decidida a apoiar o candidato do governo, certo? Com a decisão conversada e ajustada, e a gente acha mais justo, porque lá o prefeito é adversário, e ela está com esse pensamento e está engajada nessa situação. É uma amiga que as coisas poderão mudar, caso os nomes que venham a ser candidatos a governador do estado mudem. Tudo é possível mudar, nós somos um grupo, o grupo sempre está junto para resolver as ações, mas nesse momento esse é o pensamento dela e eu apoio com toda a força.
Outra pergunta aqui relacionada, aqui nos bastidores da política, o próprio prefeito Marcelo Costa já esteve em viagens a Brasília e lá, segundo informações, ele busca algumas autoridades para conversar. Em algum momento o senhor conversou com o Marcelo Costa em Brasília, Vinícius?
Mas, Velto, eu recentemente, numa viagem de São Paulo, numa conexão, eu vim num avião, na poltrona 7, o prefeito estava na 9. E a partir do momento, a gente começou a conversar. E conversei até o horário de desembarcar em Teresina, certo? É uma conversa amistosa sobre política, sobre governo, sobre administração. E de repente, quando é com 3, 4 dias depois, o governo vem ao rádio e diz que a gente tem uma quadrilha. Eu acho isso de uma coisa tão nojenta, uma pessoa de dupla personalidade.
A pessoa que quando lhe vê, lhe trata bem, e quando vira as costas, lhe trata mal, é como se o prefeito tivesse medo, porque por isso que é proibido de falar comigo, de perder a essência da política, que é o diálogo. A essência da política é o diálogo, velho. Certo? Você tem que dialogar com as situações, com todas as situações, com todas as pessoas, e eu sou uma pessoa que só tenho a colaborar, porque nós trabalhamos, eu vejo na Valença uma força monstruosa da oposição, mas é tão grande que ela neutraliza. O prefeito hoje é totalmente inútil, o prefeito não fez nada. O prefeito foi pro rádio dizer que não tinha feito exatamente nada. Se você analisar o que o prefeito falou, as estradas vicinais são da deputada Marina, da oposição. Se você analisar, o asfalto é da prefeita, da deputada Marina, obra da deputada Marina. Os recursos que tem aqui dentro, que foi deixado de saúde e educação do ano anterior para esse ano, são da deputada Marina. Então, vamos lá. Eu vejo o ex-vereador Leonardo levando obra para esse município com tanta grandeza. Eu vejo a vereadora Valmária já com obras executadas, sendo executadas dentro de Valença. Eu vejo aí a vereadora Rafaela já tem um empenho aí de uma emenda para ser construída em Valença, uma emenda grande. Está se trabalhando na parte da finalização. Eu vejo uma posição extremamente forte. Aí eu fico perguntando, o que foi que o prefeito fez? O prefeito, com desse tanto de recurso que recebeu na saúde, milhões e milhões de reais, não tem coragem de comprar uma van? As pessoas têm a maior dificuldade de se deslocar de Teresina para Teresina, para Osinzano, e com desse tanto de recurso ele não teve essa capacidade, essa competência. Então, ou seja, tudo que ele disse, ele não fez exatamente nada. O prefeito perdeu o ano de 2021 sem dar uma hora de trator com o pobre. Os trator só servem para ele. Hoje o prefeito se preocupa em produzir para ele, não para fazer o trabalho que é ajudar o mais pobre. Ele pode até fazer em 2022, mas 2021 ele perdeu. E um prefeito que tem um mandato de 4 anos, ele tem que trabalhar os 4 anos, não é 3. Então já podemos considerar que 25% do tempo já foi perdido. Então, alguém que não faz nada, ele vai justamente honrar dizer que não fez nada. O que está concluindo? Porque as pessoas não são bestas, a gente tem conhecimento, a oposição tem conhecimento de onde chega cada recurso, certo? O prefeito tinha que buscar entendimento com todas as bases. Eleição passou, eleição acabou. Tem mandato, tem que respeitar isso. A gente respeita o mandato do prefeito, foi eleito democraticamente. Então, não precisava esse distanciamento. E essa falsidade mostra de você conversar com uma pessoa, quando é com poucos dias depois, ele vem de ofender sua honra, a sua moral, de trazer ofensas negativas, falar que eu tenho que ter uma estrada nessa cidade que não está sendo feita porque eu não tenho interesse. Eu não tenho consultora, não. Eu não ganhei obra, licitação de obra, não. Eu simplesmente sou um cidadão que tem minhas atividades e tem essa amizade. É um desespero. O desespero do prefeito é além da normalidade. Ele parte do campo natural para as ofensas, porque é desespero. E realmente é. Alguém que tinha um plano de governo, se não tem plano de governo, aproveita o nosso, aproveita o da Carmelina, aproveita o do PTB. Bote o horário, estenda o horário das 6 às 10 da noite para atender o pessoal nos postos de saúde, que custa uma mixaria. Bote para atender o pessoal dos dentistas, pague uma mixaria, porque já tem o posto, já tem os equipamentos, é só a mão de obra. Isso é uma cidade que o maior sofrimento desse povo que eu vivi perante todos os outros era a saúde. Então, com condições, com recursos, com estrutura, com tudo, e não faz uma ação. O programa é da Carmelina, mas pode ser usado, tá? O programa, ele pode todo o direito de implantar todas as nossas ideias, que se ele implantar, eu tenho certeza que o povo de Valença vai sair ganhando, e nossa preocupação é o povo. Então, o que falta no prefeito é capacidade, não tem organização, muito menos comando zero, certo? É um sistema de picuinhas. Então é uma tragédia você saber que Valença está passando por isso de novo. Mas tudo que ele foi pro rádio foi simplesmente dizer: eu não fiz nada. Para quem entende e conhece, na verdade ele só mostrou a incompetência que tem. Isso é a grande realidade, uma verdadeira incompetência.
Benício, a Rádio Confederação, ela abre espaço para as mais denominadas categorias da nossa sociedade, também sobre a política de Valença, que recebemos todo e qualquer cidadão que queira levar a sua opinião, a sua mensagem. O próprio prefeito municipal foi convidado reiteradas vezes, em torno de 9 vezes, e desmarcou uma última entrevista quase que em cima da hora. E também ofendeu a direção da Rádio Confederação, dizendo que a Rádio Confederação é uma rádio política. Como é que essa rádio, ela é política se todos os políticos falaram e falam abertamente nos microfones da Rádio Confederação? A última vez que o prefeito foi convidado foi para o dia 20 de setembro, exatamente o dia do aniversário de Valença do Piauí, para que fosse falado sobre exatamente o aniversário da cidade, sendo que este convite foi feito com quase 30 dias de antecedência e o prefeito realmente fez aí a secretária de comunicação nos ligar quase que em cima da hora, desmarcando essa entrevista. Como é que essa rádio abre espaço para todos e a todas também, e é taxado desta forma?
Eu sempre participei das duas rádios, já dei entrevista nas duas, inclusive essa semana estou me comunicando com outra rádio, porque eu faço parte da política, eu faço parte por um partido político. Ali não foi ele, não, velho, que decidiu. Ali ele foi perguntar para alguém e alguém disse que não, entendeu? O prefeito não se domina, o prefeito não manda nele, porque eu tenho certeza que quando ele aceitou o convite, deve ter sido diretamente uma pessoa com ele. Na hora ele disse sim, não, nem treme para dizer sim, eu vou. Só que depois alguém chega e diz, você não vai mais não, e ele obedece, entendeu? Ele não tem impulso, é um prefeito guiado. E falar uma situação dessa de uma rádio é simplesmente o despreparo. Ele não falou, não. Alguém disse e ele repetiu, velho. É o estilo dele. O prefeito é justamente essa mercadoria aí que o povo está vendo. É exatamente isso aí.
A nossa TV da Rádio Confederação, agora no Facebook, estamos batendo recorde de audiência, os nossos telespectadores, Vinícius Duó, e também no Facebook. Tem aqui, eu separei aqui dois comentários aqui. A Jaqueline Jaque Silva, ela diz assim: fé em Deus, o Vinícius Duó ainda será o prefeito de Valença do Piauí.
Olha, a gente percebe, Velto, o povo de Valença, nesse momento, fazendo uma análise do que está acontecendo na administração pública de Valença, ele deve estar se moendo. Mas o eleitor não tem culpa exatamente direto, porque eu disse, a maioria não tem culpa, a maioria não votou no prefeito. Um prefeito foi eleito com 5.000 votos, onde tem 15.600 eleitores, ele não tem maioria. Essas pessoas estão sofrendo muito. Eu vejo que cada cidadão analise bem quem botou o prefeito no poder. Quem botou o prefeito no poder foi o grande poder econômico de Valença. Os maiores empresários que tinham esse interesse e sabia que na situação que dona Carmela devia ser a prefeita de Valença, a história era outra. A história era diferente. A história era de atendimento ao povo, era de progresso, era de desenvolvimento, não era de acordos, não era de coisas entre si, porque tudo que eu fiz e que eu lutei, que a minha história diz, foi desenvolver serviço público com grandeza, com transparência, mostrando às pessoas como pode se transformar. Eu transformei uma cidade que não tem recurso, uma cidade pobre, que só vai quem tem negócio. Deixei ela no ponto, eu só fiz a minha obrigação pelo conhecimento. Então, os eleitores devem estar assim, se mastigando. Mas eu digo à eleitora que, olha, pode ter certeza, não sei se será eu um candidato de Valença, porque eu tenho nomes melhores, como exemplo da dona Carmelina. Mas, Valença, nós vamos lutar. Nós vamos lutar muito para que essa cidade saia desse atraso e dessa história maldita que Valença tem, de não dar certo. Valença precisa dar certo, mas precisa que o poder econômico saia de cima dela. Precisa que o poder econômico saia de cima dela. Aí ela será gerida para o povo, para a população, para os pobres. E o poder econômico é quem elegeu o prefeito. O prefeito não tinha capacidade de nada, mas o poder econômico botou. Então, eleitora, não se sinta culpado, não. O tempo chegará e a resposta virá nas urnas.
Eulina Negreiros, o Vinícius Duó tem nosso respeito. Foi um excelente prefeito em Pimenteiras. O José Ananias e a nossa família em Pimenteiras têm muita admiração por esse grande gestor.
Isso é o reconhecimento do trabalho, da luta, entendeu? Da coisa como ela tem que ser, do sacrifício que a gente produz, que a gente faz, para que as pessoas
tenha menos sofrimento, tenha um pouco mais de dignidade, as pessoas que mais precisam, prefeitura gerida para pobre, para a população em geral. Mas a gente sabe que o rico precisa de apoio, ou no mais do problema mais sério, que é da saúde, que é da luta do dia a dia, é o pobre que você tem que proteger. E tem plano de saúde. Então foi isso que nós fizemos em Pimenteira. E com fé em Deus, Valença, um dia chegará e terá a mesma vontade, alguém com a mesma vontade de diminuir a dificuldade do povo. Obrigado aí a nosso ouvinte.
Bancada Popular, Jornal da Confederação, queremos agradecer ao senhor Vinícius Duó, ex-prefeito de Pimenteiras, atualmente presidente interino do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, do Piauí. Vinícius, muito obrigado, gostaria que o senhor fizesse agora as considerações finais.
Eu só tenho a agradecer a grandeza que Valença nos botou na política, nos deixar na posição de oposição com a votação imensa que a dona Carmelina esteve nessa cidade. E queria só pedir aqui, e de coração, ao prefeito, que respeite as pessoas, que tenha respeito, que tenha, antes de falar, que pense para não ofender os cidadãos dessa cidade, os cidadãos que botaram ele para dentro de casa, como Joaquim fez, que ele respeite as pessoas, que tenha consideração, porque a pior das coisas chama-se ingratidão. E ele tem se mostrado um verdadeiro ingrato, um covarde com as pessoas que ajudaram. Isso é o que eu peço e que saiba. Agora eu quero que Valença saiba e tá vendo quem é a fraude que é Marcelo Costa. Muito obrigado.